Quantas pessoas que costumam se distrair nós temos aqui nesta manhã? Assim, meio distraídas. Vai, levanta sua mão, não é pecado, não. Tudo com medo. Pois é sobre esse assunto que nós vamos falar nessa manhã. Amém? É sobre esse assunto que nós vamos falar nesta manhã. Porque muitas vezes nós nos achamos distraídos e achamos que é a coisa mais normal do mundo. Às vezes é normal, por exemplo, grávida, né? Parece que dá algum problema, um tilt nos hormônios. E parece que a mulher grávida, ela fica mais distraída do que o normal, né, Estera? A Estera não tá aqui, tá lá para dentro. Né? Mas quem esteve grávida, né, Xana? Né, Tânia? Íamos falar as coisas para elas. Ah, não, não, ixi, elas estão grávidas. Mas a distração é algo tão sério. É algo tão sério. Por quê? Porque nós nos distraímos, muitas vezes, com coisas naturais. Mas também temos a tendência em nos distrair espiritualmente. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Vira para o teu irmão e diga assim, a distração é perigosíssima. Ah, mas ele não entendeu. Fala isso para ele de novo. A distração, ela é perigosíssima. Sabe por quê? Porque nós vivemos no mundo físico. Vivemos no mundo físico, é verdade. Vemos apenas aquilo que está à frente do nosso nariz. Enxergamos, vemos, até ali tem outros que são meio míopes e não vê muito, muito ao longe. Mas enfim, né? Temos dificuldade em ver muitas coisas, mas vemos aquilo que é físico. Tem alguém que tem dificuldade em ver aquilo que é físico? Não, porque senão nós vamos orar aqui. Você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Temos a tendência de ver aquilo que é físico. E aquilo que é espiritual, como nós não vemos, não é? Passa-nos desapercebido. E não damos conta de que o mundo espiritual rege tudo aquilo que acontece no mundo físico. Nós não damos conta disso. Então, por exemplo... Ah, me falaram, não vai para aquela região, porque aquela região é super perigosa a partir de tal hora. A partir de tal hora, o que é que eu vou fazer lá? Só se eu me distrair mesmo. Aí se eu me distraio, vou e acontece aquilo que não deveria acontecer. Se a minha filha é muito pequena para andar, desacompanhada na rua para ir para a escola, por que é que eu vou deixá-la ir para a escola sozinha se ela não tem capacidade? Por que que eu vou deixar um fio descoberto sabendo que os meus filhos vão ter o problema de colocar o dedo e levar um grande choque? Para que que eu vou fazer isso? Não é? Eu vou ter atenção a isso. Eu vou ter atenção a pessoas que são detalhistas, a pessoas que prestam atenção em todas as coisas, a pessoas que são minuciosas, a pessoas que são perfeccionistas. Tem alguém aqui assim? Não é? Já são detalhistas demais. Essas têm assim um pouco de dificuldade de se distrair fisicamente. Não se distrai com tanta facilidade. Mas o que eu quero falar para vocês não é da distração física, da distração natural. O que eu quero falar para vocês é da distração espiritual. Diga comigo, distração espiritual. O mundo espiritual ele existe, no entanto, que lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, coloca ali para mim, ou quem tem a sua Bíblia pode abrir para nós lermos. Vamos lá, a minha tradução diz assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Quem aqui é homem ou mulher? Quem aqui é ser humano? Pronto, é físico. Mas o que Paulo está dizendo aqui a Coríntios é que Embora nós sejamos homens e mulheres, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Se não lutamos segundo os padrões humanos, lutamos segundo padrões o quê? Espirituais. Se lutamos, se há necessidade de lutar segundo padrões espirituais, é porque existe um mundo espiritual. Se não existisse, a Bíblia não deixaria ali escrito que você precisa lutar segundo padrões espirituais e não humanos. Depois ele continua: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Diga comigo: as armas com as quais lutamos não são humanas, são espirituais. Por que que são espirituais? Porque você é espírito e há um mundo espiritual. Embora muitas vezes nós lutamos fisicamente, nós não conseguimos vencer, porque essa luta não é física, essa luta é espiritual. E a distração nos faz fazer o quê? Colocar apenas o olho no físico e tirar os nossos olhos daquilo que é espiritual. E se tiramos os olhos daquilo que é espiritual, coisas começam a acontecer em plano físico, você não dá conta e senta e pergunta: por quê? Para quê? Mas como? E agora? Como é que eu vou resolver isso? Mas eu vou ter que falar, não vou ter que falar, vou ter que resolver. Não dá! Até chegar o momento que você fala: não dá para resolver. Por quê? Porque não é físico. Você esqueceu, se distraiu e esqueceu que há um mundo espiritual. Amém? Diga a isso, teu irmão. Não se esqueça que há um mundo espiritual. Então, olha, eu trabalho porque eu preciso sustentar minha casa. Ah, meu filho precisa estudar para ser alguém na vida, não é? Depois, preciso comprar casa, preciso remodelar aquela que eu já tenho. Ah, o Benfica precisa, não é? Vencer o Chelsea, não é? O que mais? Eu não concordo com a forma que o pastor trabalha. Horário do culto. Pai, é tanta coisa, já não aguento mais. Tudo isso são coisas físicas. E quando você se dá conta, você está metido nesses físicos todos e esquecendo. Exatamente, está por aqui já. Porque as coisas físicas estão a te sufocar. E esquece que as suas armas não são naturais. Elas são espirituais. Não é com a sua carne que você vai vencer qualquer situação, mas é através das armas que Deus colocar na sua mão. Tremendo isso. Por quê? Porque a igreja, ela está distraída. A igreja, ela está distraída. As igrejas hoje em dia não pregam mais a palavra do Senhor. Hoje em dia, qualquer um sobe no púlpito para poder pregar, ou para poder cantar, ou para poder ministrar. Hoje, o que importa é que eu preciso de músico. Não importa a maneira que você está. É assim: eu estou precisando de alguém para viola, vem e toca. Percebe o que eu estou dizendo? São tantas coisas. É uma agenda tão preenchida. São tantas coisas. Né? São os jovens, são as mulheres, são os homens. Tudo isso é importante? É. Depois aquele slogan enorme, né? Ali naquela igreja do Império lá. Que eu esqueci. É o Império mesmo, não é? Império, aquilo? Do cinema? Né? Que diz: olha, venha, nós queremos fazer você feliz. Né? Nós queremos que você seja... A sua felicidade é a nossa felicidade. Pelo amor de Deus. Entende o que eu estou a dizer? Está tudo perdido. A igreja tem se distraído. A igreja, não digo a igreja quatro paredes, mas a igreja eu e a igreja você. Porque nós somos templos do Senhor. Nós somos a igreja. E por sermos igreja, nós nos deixamos levar fisicamente, naturalmente, por tantas coisas. E esquecemos que nós somos seres espirituais e que Deus nos preparou armas espirituais para lutarmos. Ai, que luta que é entender isso. Porque o mundo espiritual a gente não vê. Porque o sobrenatural a gente não vê. Ai, que luta. Ai, que luta. Mas uma coisa eu digo, se você entender isso, hoje, você vai perceber que as coisas dentro da sua casa vão começar a mudar. Porque você vai se posicionar. Uma igreja posicionada, ela faz toda a diferença. Uma igreja que não está posicionada, ela luta com as suas próprias forças. Mas uma igreja posicionada, ela sabe quem ela é. Ela sabe o poder da palavra, de Deus e da boca dela. Então ela é usada como uma trombeta dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no meio da sua nação, no meio da igreja em que ela faz parte. E as coisas começam a mudar. E as coisas começam a mudar. Só que como é difícil agir. Aí a gente vem procurar a ajuda do pastor. Ah, marca uma ministração individual que eu quero falar com o pastor, com a pastora ou com os presbíteros. E pronto, preciso de um conselho. Aí você vai lá e fala. Aconselha não segundo o teu eu, não é? Mas segundo a palavra de Deus, você vai falar, não, faz assim, assado, cozido e frito. Aí você vê a pessoa não fazendo nada daquilo. Por quê? Porque as ações que ela precisa tomar são ações espirituais. E muitas vezes a preguiça e a distração não permite, e a falta de posição, não permite que essa pessoa haja espiritualmente. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma é espírito. E ele vai fazer de tudo para que você tenha preguiça mesmo, para que você não consiga acordar, para que você não adore, para que você fique no culto com cara de interrogação. Por quê? Porque quanto menos você aprender, quanto menos você saber, quanto mais leigo você for, mais poder sobre a tua vida ele tem. Mais distrações ele vai colocar na tua vida. Por quê? Tudo por quê? Falta uma posição. A igreja do Senhor não está posicionada. A igreja do Senhor anda distraída. Ah, pastora, mas você não sabe como é. Lá em casa eu sou a única convertida. Não importa. Já não há mais desculpas. Já não há mais desculpas. O Senhor usa a tua vida. O que Ele precisa é apenas de um coração voltado para Ele e disposto. Para quê? Para que toda a família seja restaurada. Ele só precisa de um coração voltado. Ele só precisa de um coração disponível. E por mais que os teus olhos e a tua mente grite, não! É difícil! Eles nunca vão se prostrar! Eles são assim, eles são assado! Por mais que a sua mente grite não, deixa a mente gritar, mas que da sua boca saia, vão ser. Vão se dobrar. Porque a palavra de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, porque a palavra de Deus diz que a minha boca, ela gera vida e gera morte. E se ela gera vida, então a partir de agora, dentro da minha casa, eu vou gerar vida. Quais são as armas que o Senhor me deu? Quais são as armas? Ah, é unção com óleo? Eu vou ungir todos os dias como se fosse um antibiótico. Para quantas mulheres eu dou essa estratégia? Quantas? Jesus. Ah, o meu marido assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Há uma estratégia, que é a estratégia da unção com óleo, que está em Isaías 10, 27, que diz que a unção, né? Ou o óleo, ele desfaz o jugo. Todo jugo será despedaçado por causa da unção. Todo jugo será despedaçado por causa da gordura. E eu falo para essa mulher, sabe o que você faz? Unge a almofada dele, decreta com a tua boca. Ah, homem, você vai ser um grande homem de Deus. Ah, homem, você vai ser um homem íntegro, com caráter. A tua vida não será mais a mesma, porque o meu Deus te alcança neste momento. E eu falo mesmo, unge tudo, unge cueca, unge almofada, unge roupa de trabalho, se ele usa, né, alguma farda. Unge tudo, unge o banco do carro onde ele senta ali, ó. E o que eu falo? Como se fosse um antibiótico. Porque quando nós estamos enfermos e nós vamos no hospital e o médico fala para você assim, você tem que tomar amoxicilina durante 10 dias. Você vai tomar, porque senão aquela infecção não vai passar. É ou não é? É. No mundo espiritual, as armas precisam ser usadas como se fossem antibióticos. como se fossem antibióticos. Porque se você usar, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta na sua casa e na sua família. Você entende o que eu estou dizendo? Aí muitas mulheres, até o primeiro dia, segundo dia, elas até vão. Chega no terceiro, no quarto. Está fazendo? Oh, pastora. Acredita que eu esqueci? Pronto. Aí eu falo, pela minha vida tá boa. O problema é o teu marido, não é o meu. Se você não tomar a sua posição como mulher de Deus dentro daquela casa, as coisas não vão acontecer. Por isso é assim, o Senhor precisa apenas de uma pessoa. Diga comigo, o Senhor precisa apenas de uma pessoa. E essa pessoa sou eu. Mas sou eu posicionado. Amém? Sou eu posicionado que entendo para o qual eu fui chamada. Chamado. Isso, essa estratégia também funciona para homens. Atenção, homens que têm as mulherzinhas distraídas. Atenção, faça isso também. Por quê? Porque você é autoridade, você é cabeça. Amém? Você é sacerdote. E quando você faz, a coisa acontece também. Amém? Então serve para homens e serve para mulheres. O Senhor nos preparou armas espirituais. E a arma espiritual principal são as declarações da sua boca. Mas antes você precisa se posicionar. E eu quero falar para você sobre a vida de Salomão. Ah, Salomão. Cabeção. Salomão, além de ter sido distraído, ele deixou de viver aquilo que ele tinha aprendido com seu pai Davi. E o porquê isso aconteceu? Salomão sofreu consequências terríveis. Por quê? Porque lá em 1 Reis 11, de 1 a 3, você vai ver, já vai estar ali, né? Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não irei para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão, distraído, se apegou a elas com amor. Casou, levou para dentro de casa. Ah, Salomão. Aí começou tudo. Por quê? Não obedeceu. Não obedeceu. Salomão vem de uma linhagem, linhagem de Davi. Quem foi Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem qualquer. A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E Salomão era filho de Davi. Davi criava os seus filhos segundo a lei do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Salomão foi criado dentro das mesmas leis que os outros filhos. Mas chegou a dada altura, ele escolheu desobedecer aquilo que era do Senhor para ele. Então aí começa tudo. Por quê? Porque as mulherzinhas dele fizeram exatamente aquilo que a palavra diz. Por isso que eu te digo uma coisa. Aquilo que a palavra diz que é, é. Aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Ok? Nós vemos isso claramente aqui na vida de Salomão. Deus deixou escrito: não se apegará, não se casará com elas. E ele foi e se casou. Por que que não deveria se casar? Porque essas mulheres, né, com todo charme, carinho e amor, ia fazer com que ele se pervertesse, fosse tirado os olhos dele, do Deus verdadeiro, e fosse colocado os olhos de Salomão nos deuses delas. Olha ali, olha. As moabitas tinham, a filha de Faraó tinham deuses. Ah, Egito, né? Que mais? As amonitas tinham outros deuses, as moabitas tinham outros deuses, as edomitas tinham outros deuses, as sidônias tinham outros e as etéias tinham outros. Você imagina a quantidade de deuses que essas mulheres adoravam. E Salomão ali no meio, morrendo de amores por elas. Ok? Então o que a Bíblia diz que vai acontecer, vai. Esqueça disso, não esqueça disso. A Bíblia fala e acontece. Crendo você ou não, a palavra de Deus não volta para ele vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. E assim aconteceu com Salomão. Deus disse, não faça isso porque vai acontecer. Ele fez e aconteceu. Depois, no versículo 5 e 6, nós já logo vemos ali. Vai lá, Lulu. Salomão seguiu a Astarote, ou Astarete, aí está Astarete, na minha Bíblia é Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não o quê? Perseverou em seguir como fizera o seu pai Davi. Ai, Salomão. Ou seja, a obediência de Salomão passou a ser parcial. Ah, até que ponto eu vou seguir a Deus? Não, mas as meus mulherões, não é? Falam mais alto, meu amor por elas fala mais alto. A ponto dele deixar o Deus verdadeiro e seguir deuses que são abominações aos olhos do Senhor. Foi um distraído, não foi? Foi. Ele não perseverou. Ah, essa palavra perseverança, ela é tão forte. Porque nós podemos usar ela para tanta coisa. Quantas vezes nós não temos essa perseverança? Quantas vezes nos falta essa perseverança? Vamos falar com as coisas mesmo de Deus? Quantas vezes nos falta? Ah, eu começo uma coisa, depois eu termino. Ah, eu sei que eu tenho um chamado, mas pronto, uma hora acontece, não vou dar muita atenção para ele. Ah, Deus falou um dia para mim que isso vai acontecer, aquilo, mas pronto. Começo até a receber a palavra, oh, aleluia, glória a Deus, balabaia, xerecanta. Mas depois, a vida continua e você não consegue perseverar. Sabe por quê? Ai, ler a Bíblia cansa. E fazer o IAP, então? Fogo. Aguentar Lulu? Fogo. Não é fácil. A Tânia? É, não é fácil. Mas ninguém disse que seria fácil. O próprio Jesus disse o quê? Que tudo que era dele, tudo que é reino, tudo que é sobrenatural, o reino é sobrenatural, tudo aquilo que faz parte de Deus é sobrenatural. E aquilo que é sobrenatural, o reino, é tomado por esforço. Se nós não nos esforçarmos, nós não vamos conseguir perseverar. Nós não vamos conseguir fazer. Sem perseverança, nós não vamos a lado nenhum. Se uma mãe que está para parir o seu filho faltar a perseverança para expulsar o filho morre dentro da barriga dela. Ah, se você não tiver perseverança, não é? Dentro do seu trabalho, né? Ah, você perde ele. Perdem a confiança em você. Ah, se você não tiver perseverança dentro do ministério, Deus coloca outro no teu lugar. Por quê? Porque Deus precisa apenas de corações voltados, corações dispostos. Desde que haja corações dispostos, ah, o Senhor faz, nem que seja com um. Depois você vai lá para o versículo 7, versículo 8. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemosa, abominação dos moabitas. Sobre o monte, que está diante de Jerusalém, e a Moloque, ali é Moleque, mas é Moloque, a abominação dos abonitas. Sabe quem era Moloque? Moloque era o deus que eles sacrificavam os bebês, é o deus do aborto, é o deus que se alimenta do sangue do aborto, é Moloque. Sabe o que os amonitas faziam? Pegavam os bebês, as mulheres ficavam grávidas, propositadamente. Ou não, mas quando não queriam a criança, iam e sacrificavam a Moloque. Abortavam e ofereciam diante do seu altar. E o seu sangue, e o sangue daquela criança era lambido por esse Deus. E Salomão construiu um templo para ele. Uau! Aí continua. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Ele construiu altares, ele construiu templos para esses deuses malditos. das suas mulheres. Oh. Ou seja, o mesmo homem que Deus deu para ele sabedoria. Porque Salomão foi um homem tão prestigiado pelo Senhor, que quando ele pediu algo para o Senhor, ele pediu apenas sabedoria. E esse homem recebeu sabedoria, recebeu uma unção de liderança e recebeu uma unção tremenda para construção. No entanto, que ele construiu um templo para o Senhor. Mas esse mesmo dom usado para o Senhor, ele agora usou para Satanás. Uau, isso é tão forte. Isso é tão forte. Por quê? Porque a distração, ela faz isso. A distração, ela faz isso. Ela pega nos dons que Deus te deu para serem usados para ele. Para quê? Para que esses dons agora sejam voltados para o reino das trevas. E você nem dá conta. Quando você já viu, já foi. Quê? Vou fazer isso. Meu Deus, estou aqui. Já fiz. E agora? Tenho que voltar atrás. Tenho que... Ou se não, deixa assim, vá. Ninguém viu, ninguém percebeu. Bora. Então guarda bem essa frase que eu vou te dizer. Quando nós distraímos, nossos dons são levados cativos pelo inimigo. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Quando nos distraímos, os nossos dons são levados cativos pelo inimigo. Qual foi a distração de Salomão? A distração começou na falta de obediência, de não seguir os passos do seu pai, de não querer seguir aquilo que o pai dele tinha dito. Qual tem sido o problema da tua vida hoje? Onde foi a sua distração? Onde tem sido a sua distração? Lembre-se, a sua distração pode fazer com que os seus dons sejam levados cativos pelo inimigo. Oh, meu Deus. Isso é tão forte, muito mais profundo do que a gente imagina. Muito mais profundo do que a gente imagina. Por quê? Porque o Senhor, ele está perto de nós, está assim. Ele esteve perto de Salomão, por quê? Porque Deus tinha uma promessa para o seu pai Davi. E por causa de Davi, o Senhor estava ali perto. Acha que não? O Senhor está em todos os lugares. Ele está aqui, ele está na China, ele está em todos os lugares. Ele está conosco, que estamos cultuando ele nessa manhã, mas ele está na China, que é noite, ou no Japão, que é noite, com irmãos que estão cultuando ele mesmo também. Nosso Deus é assim. E ele estava com Salomão por amor a Davi, seu pai, porque Deus tinha uma aliança com Davi. No entanto, no entanto, que Deus fez algo assim. Ele poupou Salomão no meio disso tudo, por causa do seu pai Davi. Por causa do seu pai Davi, ele poupou Salomão. Como que ele poupou Salomão? Salomão perdeu o reino. Salomão perdeu aquilo que ele tinha. Deus tirou da mão dele. E aí sabe o que aconteceu? Deus falou assim: eu vou dar o meu reino a você. Foi Jeroboão. Mas uma tribo apenas eu vou deixar para a descendência de Salomão, por amor ao meu filho Davi. Por amor ao meu servo Davi. Então Salomão, o distraído, perdeu a unção, mas ainda desfrutava de um benefício por causa do seu pai. Um benefício por causa do seu pai. A unção já não estava mais sobre ele. A unção já não estava sobre ele. E aquilo que ele continuava a fazer era debaixo de algo emprestado. Por que emprestado? Porque era uma aliança que Deus tinha com seu pai, que já tinha ido Davi. E Deus, ele cumpre a sua palavra e ele foi firme com a sua aliança até o fim. Até o fim. Os benefícios. Quantos benefícios nós queremos? Quantos benefícios nós queremos? Hoje eu vou para a igreja porque eu estou a precisar disso. Ah, hoje eu vou orar porque Deus precisa me ouvir, porque eu preciso daquilo. Só paro para orar quando o calo aperta. Ui, apertou, então agora eu vou clamar. Ah. Ou, não estou preocupada. O pastor está orando por mim, a pastora, os presbíteros. Não preciso me preocupar, nem orar para quê? Estou debaixo de uma cobertura, é ou não é? Estou debaixo de uma cobertura, eles me cobrem, eles oram. É verdade, sim. Não é mentira. Nós oramos. Mas não há nada melhor do que você desfrutar daquilo que Deus tem para você. Porque quando eu clamo, clamo por você sim, mas o Senhor vem sobre a minha vida e eu me aproximo dele por causa desse clamor. Enquanto você desfruta assim de um benefício, do benefício de ser o quê? Escoltado e coberto, mas não desfruta daquilo que é o mais precioso, que é o quê? Da tua comunhão com o Senhor. Daquilo que ele tem para a tua vida em particular. Toque em alguém que está ao teu lado e diga, não dorme. Não dorme. Porque o Senhor tem coisas grandes para você. Amém. Ah, Salomão, Salomão, Salomão. A distração fez dele um homem perdido. Ele perdeu o seu reino. Seu reino passou para outro. Olha que coisa. Aquilo que Deus tinha para Salomão e para toda a sua descendência foi tirada da mão dele e da sua geração para ser dado a outro que não era nada dele. Mas o Senhor teve que fazer isso, por quê? Por causa da distração. Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa geração perde por causa da nossa distração. Eu vou repetir porque você não entendeu. A nossa geração perde, ou seja, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, aqueles que virão perdem por causa da sua distração. Deus tem coisas tremendas para você, tem um reino. Você foi chamado para ser filho, enxertado por causa de Jesus. Mas uma distração faz com que você perca tudo aquilo que o Senhor tem para você e para a sua geração. Tudo que o Senhor tem de aliança contigo e com a tua geração. Ah, isso é tão sério. E se você levasse mesmo a sério isso que eu estou a dizer, ah, você não se distrairia mais. Você tomaria cuidado para não se distrair. Por quê? Porque a minha distração faz com que os meus filhos percam. A minha falta de posição faz com que a minha geração, a minha casa, se perca. Eu vou repetir porque você não entendeu, você está me olhando com cara de ué. A sua falta de posição faz com que a tua casa perca, a sua casa seja destruída, a aliança do Senhor seja tirada. E você não viva aquilo que Deus tem para você e para a sua geração. Ah, isso é tão sério. Isso é tão sério. Por quê? Porque quantos de nós não conseguimos mais pôr mão naquilo que são os nossos filhos? Quantos de nós perdemos as estribeiras porque já não estamos mais a aguentar o clima dentro da nossa casa? Quantos de nós vemos nos nossos filhos aquilo que um antepassado meu viveu? Quantos? Mas deixa eu te dar uma boa notícia nessa manhã. A tua posição, a tua não mais distração, fará com que tudo isso mude, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Diga comigo, ainda há tempo. Ainda há tempo. Diga isso para o teu irmão, ainda há tempo. Então nós não podemos... Sabe, desconsiderar o mundo espiritual. Nós não podemos brincar com o mundo espiritual. Nós não podemos achar que conseguimos tudo sozinhos, porque nós somos infalíveis, nós somos seres inteligentes. Imagina pedir conselho para alguém, já sou dona ou dono do meu nariz. Põe uma coisa na tua cabeça, você não consegue sozinha, eu não consigo sozinha. Não dá. Não somos infalíveis. Pelo contrário, somos tão falhos. Erramos em coisas tão mínimas. Nos distraímos em coisas tão mínimas. E muitas vezes não é porque queremos, mas outras é porque nós queremos sim. É porque eu resolvi ser assim, pronto, e acabou. Eu resolvi ser assim. Eu resolvi agir dessa maneira. Então, se você resolveu agir dessa maneira, como Salomão agiu, arque com as consequências. Porque lá em Números 32, 23. Números 32. Versículo 23 diz: mas se não fizerdes assim, estareis pecando contra o Senhor, e estais certos de que o vosso pecado vos há de atingir. Ou na minha tradução, o vosso pecado há de te encontrar. Um dia ele te encontra. Se não houver arrependimento, se não houver uma posição como homem e mulher de Deus, vai atingir, vai te encontrar sim. Não tenhas dúvida disso. É por isso que o que eu tenho para você nessa manhã é exatamente isso. Você precisa se posicionar. Chega. Chega de deixar de ser perseverantes. Chega de querer usufruir dos benefícios. Chega de querer usufruir apenas dos benefícios e não querer, não perseverar na presença de Deus. Ou por causa dos seus desapontamentos. Ou por causa da sua incredulidade. Ou por causa dos traumas que você teve, não sei o que acontece com a tua vida. Ou porque você não tem vagar para isso. Ou porque você tem medo do compromisso. Chega, coloca um basta hoje. Coloca um basta nisso. Para que a tua geração não sofra, para que você possa viver a vida que Jesus prometeu lá em João 10, 9, 10. Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é no céu, porque no céu já é vida abundante. A vida que o Senhor tem para você abundante é aqui, enquanto você for vivo, junto da sua família. Vale a pena você pagar preço. Vale a pena você clamar pelo seu marido. Vale a pena você clamar pela sua mulher, que é carne da sua carne. Não abra mão. Vale a pena, ainda há tempo para poder restaurar a tua casa, resgatar os seus filhos, as suas filhas. Ainda há tempo. Se Deus encontrar um coração disposto a perseverar na sua presença, a deixar de ser distraído espiritualmente, a deixar de ser distraído fisicamente, como se tudo fosse normal. Aconteceu. Há coisas que sim, acontecem, mas há coisas que não acontecem por acaso. Abra o teu olho. Você não está aqui ouvindo essa mensagem de manhã por acaso. É porque o Senhor quer que você se posicione. O Senhor quer uma igreja alicerçada. Chega de ser distraído, porque quando nós somos distraídos, nós somos alvos fáceis de Satanás. Alvos fáceis do lobo, que está aí pronto para poder te abocanhar. Pronto para poder abocanhar a tua família. Pronto para poder fazer que você seja envergonhada, envergonhado. Para que a tua casa e a tua geração seja motivo de vergonha. Mas hoje, se você entender isso, você vai se levantar numa nova atitude, numa nova perseverança, e vai falar: na minha casa, na minha geração, ninguém vai colocar a mão. Ninguém! Porque hoje eu tomo uma posição. Hoje eu deixo de ser distraída. Hoje eu deixo de ser distraído. Ah! Entenda que você é responsável por isso. Amém? Não nascemos por acaso, nós somos responsáveis. Amém? Diga isso para o teu irmão, você é responsável. Você é responsável em tomar algumas posições fisicamente para que espiritualmente você não sofra, nem você, nem a sua casa. Você é responsável por isso. Lembre-se, Deus precisa apenas de um. Fala comigo, o Senhor precisa apenas de um. Que tome uma posição espiritual, além de física. Sabe aquela coisa? A igreja recebe, 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 que nem a escola profética, nós recebemos tanto, foi algo tão tremendo. Tantas armas espirituais, tantas coisas espirituais, nós nos deliciamos. E aí não existe coisa pior do que não tomar uma atitude em relação a tudo aquilo que você recebeu, a tudo aquilo que nós temos recebido. Fica aquela igreja cheia, gorda, de tanto receber, mas depois, na hora de tomar atitude, haha, nada acontece. E o problema está aí. E o problema está exatamente aí. Porque muitos de vocês até sabem. Mas só que chega na hora de agir, não agem. E é aí que o caldo entorna. Por quê? Porque o diabo sabe disso. Porque o diabo sabe disso. Que o problema não é aquilo que você recebe, aquilo que você sabe, recebe do Senhor. O problema é você colocar em prática aquilo que você recebeu dele. Aí é que está. Aí é que está. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Receber, todo mundo gosta de receber. Mas colocar em prática, aí é que são elas. Não, eu gosto é de falar para colocar em prática aquilo que eu falo. Faça, como que é o ditado? Ixi. É. Ou seja, né, aquela questão de eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas para que essas pessoas façam como deve ser. Não, você está errado aqui, você tem que fazer aquilo que eu digo. Mas eu fazer que é bom... Aí é que são elas. E muitas vezes dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Eu quero uma postura dos meus filhos? Ah! Mas eu mesmo não tenho essa postura. É. Eu exijo uma postura do meu marido, mas eu mesmo, como mulher, eu não tenho essa postura. Ou eu exijo uma postura da minha mulher, de mulher de Deus, mas eu, como marido... Não sou nada daquilo. Percebe? Está entendendo a situação? Então não é aquilo que você recebe. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Pregar é fácil, não é difícil. Agora viver é que é. Entende o que eu estou dizendo? Então a igreja precisa entrar nesse nível. É agir, é atitude, é posição. Para que as coisas mudem. Não só dentro da sua casa, mas que a nossa nação, a nossa geração, possa ser influenciada. E se você for olhar para a vida de Esther, você vai entender que Esther tomou uma posição espiritual para que fosse manifesto no mundo físico algo tremendo. Para que o seu povo fosse livre da morte. Ela teve que tomar uma atitude espiritual. Está lá em Esther 4,16, depois você pode ler. Paulo, lá em Efésios 6, deixa escrito sobre a armadura espiritual. Paulão! Nos deixa escrito sobre a armadura. Qual é a armadura? O capacete? colete da salvação, o que mais? Couraça da justiça, cinturão da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito e o escudo da fé. Por que que ele deixou essa armadura espiritual se eu sou um ser físico? Se eu vivo no mundo físico? Abre o teu olho! Abre o teu olho! Diga isso, teu irmão, abre o teu olho! Você vive no mundo espiritual! Não, ele não entendeu. Fala de novo. Abre o teu olho. Você vive no mundo espiritual. Quando Paulo escreve lá em Romanos 12, 9 a 21, coloca ali, só vamos dar uma passada. Para Paulo escrever uma coisa dessa aos romanos, é porque ele era um homem muito posicionado. Ele era um homem muito posicionado. Olha o que ele escreve ali. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, referindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Não, vou repetir porque você não entendeu. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos ou perseverantes no Espírito, servindo ao Senhor. Depois ele continua. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, persevere na oração, acude aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Depois ele continua. Para Paulo escrever uma coisa dessa é porque Paulo era um homem posicionado. Ele não via como muitas vezes nós vemos, só aquilo que está no nosso nariz ou diretamente no nosso umbigo. Né? Paulo era um homem posicionado. E depois, nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus. Oh, Jesus! Jesus era um homem tão posicionado, porque ele foi fiel até o fim à missão que Deus Pai tinha dado para ele. Ele perseverou até o fim. Muitos tentaram desviá-lo do propósito. Pedro tentou e ele expulsou Satanás de Pedro. Ele foi para o deserto, foi tentado. Satanás tentou, mas ele não desistiu. Nem a morte de cruz diante dele fez com que ele desistisse da missão que ele tinha conosco, com a humanidade, com a terra. Nem a cruz, nem a morte de cruz. Agora, eu e você, muitas vezes, uma dor no dedinho do pé já é motivo para deixarmos de ser perseverantes. Hã? A palavra de alguém dentro da igreja não caiu muito bem, então já é motivo para mim não ser perseverante. Já é motivo para mim me distrair e não querer mais saber. Jesus, ele era tão fiel à sua missão que ele vira para, né, Maria, falava: onde está meu filho? Onde está meu filho? E ele chega para ela e fala: eis aí os teus filhos, mulher. E depois na cruz ele disse: eis, mulher, os teus filhos. Filhos, eis aí a sua mãe. Nada nem ninguém tirou Jesus do propósito, da missão que ele tinha. Ele chorou lágrimas de sangue, sim, no jardim do Getsêmane. Por quê? Porque ele também era humano. Mas, mesmo assim, ele não desistiu da missão que ele tinha comigo e com você. Uau! E a igreja, muitas vezes, pensa que sabe tudo. E por não colocar em prática, demonstra que não sabe nada. Amém. Eu queria que você se colocasse de pé. Xande, pode vir. Nós temos que entender que existe um mundo espiritual que rege o mundo físico. E que se eu e você não formos pessoas que tomam atitudes espirituais, nós vamos sofrer fisicamente, não só nós, mas nós e a nossa casa, assim como aconteceu com Salomão. Eu vou repetir porque você não entendeu. Existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele rege o mundo físico em que você vive. E muita coisa não acontece no mundo físico ou está retido. E você não vê. Por quê? Porque está preso espiritualmente falando. E você não deu conta disso. E você não deu conta disso. Pois hoje é dia de você tomar uma posição. Queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. E se essa tem sido a sua situação, então que você possa colocar diante do Senhor. Oh Deus, realmente, realmente falta posição na minha vida. Realmente eu tenho andado muito distraído, achando que tudo é muito natural. Muitas vezes, Senhor, está dizendo para Ele, eu não quero mesmo. Não quero compromisso, não tenho vontade de ter compromisso. Muitas vezes não tenho vontade de sair da minha casa. Muitas vezes, Senhor, não tenho vontade de nada. Esqueço, Senhor, da Tua palavra. Esqueço, Senhor, dos Teus mandamentos. Esqueço que o Senhor é um Deus que vela por mim, mas também vela pela Sua palavra para que ela se cumpra. Abra sua boca, peça perdão para o Senhor por não ter sido uma mulher posicionada, por não ser um homem posicionado. Por esquecer que você pode ser uma pessoa física, mas que você habita no mundo espiritual. Por não ser uma boca profética dentro da sua casa, dentro da sua geração. Por não usar a sua boca para trazer vida. Pelo contrário, usar a sua boca apenas para reclamar e murmurar. E dizer aquilo que não é lícito. Para ensinar aquilo que você acha, aquilo que você crê que é bom. Mas na hora de viver, aquilo não é espelho. Não há quem olha e veja em ti um exemplo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Que o Senhor possa tocar, Senhor, cada homem, cada mulher aqui nesta manhã. Trazendo, Senhor, mudança de mentalidade. Trazendo mudança de vida. Trazendo perseverança, Senhor. Naquilo que é teu, naquilo que vem de ti. Para que eu deixe de viver aquilo que é religiosidade. Tira da minha boca, Senhor, aquelas palavras crentes. E faz, Senhor, de mim um exemplo vivo de atitude. Que faz com que todos aqueles que me rodeiam e que aqueles que convivem comigo vejam que vale a pena servir um Deus como o Senhor. Oh, Espírito Santo.